A situação no país, no que diz respeito a fogos, está muito complicada. Há um incêndio que começou em Palmela. Não sei se têm noção da distância de Palmela relativamente a Setúbal. E já está em Setúbal tudo pegado. O Algarve, que ninguém estava à espera, porque as temperaturas no Algarve têm estado, baixas. Também vários fogos. Enfim. Ponte da Barca também.
Pois. Mas na zona centro vinte lá e dá um voto a estar. Portanto, estava aqui no separador central, havia dado uma prestação da vida. Ali na zona de Paulo, etc.
Muito bem, esperemos que melhore, as temperaturas baixem e que... Bem, enfim. Não calculo como custa ver o país arder, é uma coisa que me deixa... Já são poucas coisas que me deixam transtornado, mas esta deixa-me transtornado. Não é? Senhores deputados, vamos então ao assunto desta reunião e que tem a ver com o recurso interposto pelo Grupo Parlamentar do Chega relativamente a uma decisão do Sr. Presidente da Assembleia da República. E dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura para fazer uma breve introdução dos trabalhos e a razão deste recurso. Faz favor.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, até para que depois possa ser apresentado, penso que o parecer, que foi feito pelo Sr. Deputado Inês Sousa Real, o Chega... E deu entrada com o projeto de lei 215, que previa o aumento do teto máximo da pena de prisão para 65 anos, criando ainda medidas de revisão obrigatória dessa pena. Este procedimento ocorreu depois do Presidente da Assembleia, do Sr. Presidente da Assembleia da República ter impedido a admissão e ter, portanto, não admitido um projeto de lei do Chega relativamente a uma proposta de prisão perpétua. E quando, em conferência de líderes, o próprio Presidente da Assembleia da República discorreu, penso que na segunda conferência de líderes desta legislatura, discorreu sobre o poder do próprio Presidente da Assembleia de impedir a admissão de projetos, disse que teria que o fazer, que tinha algumas dúvidas também, do ponto de vista da sua qualificação jurídica, mas que o faria no exercício de total parcimónia e limitação, e apenas em caso, sublinho e leio, de manifesta inconstitucionalidade. Na proposta que é apresentada pelo Chega, não se fala, nem nunca se apresenta nenhuma referência à prisão perpétua. Estabelecem-se mecanismos de revisão e, portanto, entendemos que não pode entender-se liminarmente, ou pelo menos de forma expressa, imediata, do ponto de vista da apreensão do texto normativo e do seu conteúdo, que há uma violação da proibição de penas de caráter perpétuo, ou duração ilimitada ou indefinida, como diz o texto constitucional, assim parecido. Aliás, veja-se que a própria senhora deputada relatora do parecer, que acaba por concluir também nesse sentido, diz, citando Jorge Miranda, o seguinte: garantir ao condenado uma oportunidade de reinserção social após o cumprimento da pena, de modo a que a finalidade de socialização, que aliás também está no artigo 40 do nosso Código Penal, se possa efetivar. Nestes termos, se é verdade que esta norma é sobretudo um mandato ao legislador para não tipificar em abstrato penas de caráter perpétuo, e agora, ouçam, pode bem questionar-se se de facto, atendendo à finalidade política ou criminal desta proibição, não se impõe implicitamente um mandato ao legislador para prevenir casos em que, apesar da pena não ser de duração perpétua, concretamente possa redundar em tal até ao termo da vida de uma pessoa. Repare-se, a própria relatora diz que há dúvidas O autor Jorge Miranda disse: devemos ou não questionar-nos sobre isto? E disse implicitamente, três palavras proibidas pela Constituição, que um Presidente da Assembleia nunca pode impedir um projeto admitido em casos que a doutrina, a maioritária, que é conhecida em Portugal, desde Gomes Cantilho, Jorge Miranda, mas mesmo outros, eu trouxe aqui Paulo Pinto de Albuquerque também, que também já irei, embora isto não seja, obviamente, um colóquio de direito, mas é importante aqui, o que queremos aqui frisar é isto. Há dúvidas aos melhores constitucionalistas portugueses, nomeadamente a Jorge Miranda, se o facto de uma norma penal não ser perpétua, também pode aplicar-se aos casos em que ela, não sendo perpétua, tem uma extensividade demasiado alargada que pode levar a casos em que seja a vida toda. Eu sublinho isto. É o próprio Jorge Miranda que diz assim, pode questionar-se isto. Ele não diz que é uma derivação automática disto, pode questionar-se isto. E admite que haver uma proibição nestes casos seria uma proibição implícita, porque, por isso usa a palavra implicitamente. Ora, o que disse o Sr. Presidente da Assembleia da República é que ia impedir apenas estes casos em casos de manifesta inconstitucionalidade e não quando houvesse dúvidas ou tal tivesse implícito na proposta. De resto, eu penso que nós devemos sublinhar o seguinte. Portugal é signatário do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional tem, no Estatuto de Roma, a prisão perpétua. Eu tenho aqui ao meu lado o artigo 77 do Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma, diz assim... Sem prejuízo do disposto no artigo 110, o Tribunal pode impor à pessoa condenada por um dos crimes previstos no artigo 5º uma das seguintes penas. Pena de prisão por um número determinado de anos até ao limite de 30. Ou pena de prisão perpétua, à linha B, se o elevado grau de ilicitude do facto e as condições pessoais do condenado o justificarem. Repare-se, aliás, que esta formulação de que nós somos signatários, que Portugal é signatário, e que a relatora não coloca no seu parecer, apesar de ser um instrumento internacional a que Portugal está adstrito, e, portanto, gera-se a questão legítima, como é que pode a Ordem Jurídica Nacional não admitir uma pena que admite como signatário de um tratado internacional e que, por força do artigo 8º da Constituição, tem aplicação direta em Portugal. Portanto, talvez não seja uma questão que tenha surgido, mas é uma questão que tem que ser colocada em cima da mesa e que gera um imbróglio constitucional bastante grande. Mas mais, o Tribunal Europeu já disse várias vezes que a prisão perpétua não é nem contrária ao princípio da necessidade, da proporcionalidade, nem da humanidade das penas. Portugal é parte desta jurisdição. E, portanto, nós das duas uma. Ou temos uma linguagem cá dentro e outra lá fora. E, portanto, o que estamos a dizer é que as penas que são impostas pelo Tribunal Penal Internacional ou que são admitidas pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos são desumanas, desproporcionais e violam o princípio da necessidade. E eu parece-me que não é essa a lógica. Portanto, entendemos em qualquer caso que há dúvidas e o objeto do nosso recurso não é discutir o fundo da questão. Aliás, para isso haverá o plenário e a primeira comissão, caso o projeto possa ser admitido. O que estamos aqui a discutir é meramente regimental e constitucional. Pode ou não, e é isso que motiva o nosso recurso, pode ou não o Parlamento, nesta matéria ou noutras, impedir um projeto de ser discutido quando todos, incluindo a senhora deputada relatora, diz que há dúvidas sobre esta matéria. E, portanto, se há dúvidas, e como os próprios constitucionalistas dizem, poderá implicitamente retirar-se essa conclusão, então que seja o plenário ou, no fim, o Tribunal Constitucional a fazer essa avaliação. Portanto, aqui o que eu queria chamar a atenção é que não está em causa o fundo da questão nem a questão substantiva. Essa teremos tempo de discutir e já discutimos, aliás, várias vezes na primeira comissão. O que está aqui em causa é um procedimento. Se é aceitável que o Presidente da Assembleia, nestes casos, casos em que há dúvidas, na minha perspectiva jurídica, admito que possa haver outras que não deixa dúvida nenhuma, porque, por exemplo, se fosse até 40 anos de prisão, aí já mudava alguma coisa por causa da esperança média de vida. É que eu peço que vejam bem o despacho que é feito pelo Sr. Presidente da Assembleia. Ele fala da esperança média de vida para evitar que um parecer, que um projeto suba à plenária. Quer dizer, até isso forem 45 anos e meio, até isso forem 52 anos, vamos estar a ver qual é a esperança média de vida a cada momento para saber se o projeto pode ser atendido ou não. E o que eu chamo aqui a atenção é que esta não é questão substantiva. Eu sei, porque já discuti isto com quase todos que aqui estão, que são contra a substância da prisão perpétua. Isso é legítimo. E sei que estou em perfeita, plena minoria, se não totalmente isolado. A questão aqui é outra, é a questão regimental. É a questão da admissibilidade ou não deste projeto. E é aí que nos parece ser um precedente perigoso, porque tal como é assim, já chamámos a atenção na Conferência de Líderes e também na Primeira Comissão, de projetos, por exemplo, que propõem aumento da despesa orçamental por causa da norma travão. E o Presidente admitiu-os, dizendo que fica à ressalva de que se aplica no ano seguinte. Ou quando houve casos de... olhe quando um projeto do PSD previa a criação de tribunais especializados. E na ótica do Chega até com razão. Mas que houve a descrição de parecer de que seria inconstitucional. Mas mesmo assim foi admitida à discussão. E bem? Não, é? Não foi PSD? Penso que tenha sido PSD. Peço desculpa, então. Foi o Bloco de Esquerda. Ok, peço desculpa. Lembro-me da discussão da constitucionalidade, peço desculpa, do limite. E, portanto, o que quero aqui dizer é o seguinte. Eu acho, Sr. Presidente, vou terminar para que a senhora deputada possa também ler o parecer. Aqui a questão de fundo é o procedimento e a metodologia. Parece-nos que não é de admitir que o Presidente da Assembleia possa, sem manifesta e evidente clareza constitucional, impedir um projeto de ser discutido na primeira comissão e votado, e também para isso existe o Tribunal Constitucional depois, a nível preventivo e a nível sucessivo, para fazer a avaliação. Para terminar, se houver um projeto a dizer que quer reintroduzir a pena de morte em Portugal, é evidente que este projeto é inconstitucional. Viola expressamente uma norma da Constituição, que diz em caso algum haverá a pena de morte. Se começamos a extravasar isso para os casos implícitos ou de derivação indireta, vamos ter uma série de leis no domínio económico, social, digital, etc., que não serão admitidos. E hoje é um Presidente da Assembleia da República do PS, amanhã é um do PSD, noutro será de outro partido qualquer, e eu penso que isto não é o sabor das maiorias. Penso que temos de ter aqui um procedimento claro e sustentado para que haja abertura para discutir, independentemente das maiorias que se verifiquem no Parlamento. Portanto, o objeto aqui é procedimental e regimental e nada mais do que isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre este recurso foi nomeado uma senhora deputada relatora, a sua deputada Inês Sousa Real, a quem eu dou a palavra para expor o parecer. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente ao parecer em questão, e desde já referir que também o tempo que tivemos... Peço desculpa, não está muito próximo. Referir que o tempo que foi conferido não permite esgotar, evidentemente, todas as dimensões que o Sr. Deputado mencionou, nomeadamente naquilo que diz respeito à própria jurisprudência internacional ou eurocomunitária, mas, de qualquer dos modos, parece-nos que, efetivamente, existe não só doutrina bastante a este respeito, que procuramos, de alguma forma, aflorar naquilo que é o nosso parecer. E, nesse sentido, e o parecer é do conhecimento de todos, mas não tendo em conta a complexidade da matéria e também a justiça que nos parece que deve promover este debate em torno da aceitação ou não, da admissibilidade ou não, do recurso, mas também do objeto desta iniciativa, parece-nos que é importante fazer algumas considerações daquilo que está expendido mais aprofundadamente no parecer que foi emitido. De facto, foi-nos solicitada a emissão deste parecer na sequência do recurso que foi apresentado pelo Partido Chega, neste caso do despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, nomeadamente da não admissão da iniciativa em causa, por entender que o Sr. Presidente da Assembleia da República infringiu a Constituição ou os princípios nela consignados. E de forma muito breve, oferece-nos dizer que o projeto de lei em apreço pretende proceder à alteração do Código Penal no sentido de agravar uma moldura penal entre 25 a 65 anos nos crimes de homicídio praticados com especial perversidade, nomeadamente contra crianças. Desde logo, em relação àquilo que é o aumento da moldura penal, verifica-se que há aqui uma proporção ou uma desproporcionalidade no aumento da pena, que não estamos sequer a duplicar a pena, mas sim para os 65 anos, o que é manifestamente superior pelas razões que iremos referir. Ainda que exista um vasto campo de discricionariedade legislativa na matéria da definição das penas, a aplicação das sanções criminais de duração indefinida ou ilimitada é expressamente proibida pelo número 1 do artigo 30º da Constituição da República Portuguesa. E a mesma estatui, e o senhor deputado há pouco fez referência àquilo que é o texto da Constituição, mas não mencionando aquilo que diz expressamente a Constituição, o que desde o ponto de vista da interpretação formal ou até mesmo material, nomeadamente por força dos princípios que emanam da nossa lei fundamental, nos parece que não é displicente. Pelo contrário. Ora, o número 1 do artigo 30º diz que não pode haver penas nem medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade com caráter perpétuo. A Constituição não fala em penas perpétuas, mas com caráter perpétuo ou de duração limitada ou indefinida. Sendo que o Código Civil, nomeadamente no seu artigo 9º, número 1, fala de forma expressa que não só devemos atender à letra da lei, mas também ao próprio espírito da lei. E a legislação aqui, nomeadamente a lei fundamental, é muito clara ao referir penas privativas ou restritivas da liberdade com caráter perpétuo. Mas é ainda aqui que, contrariamente ao apresentado anteriormente pelo Grupo Parlamentar do Chega, nomeadamente a previsão da prisão perpétua para estes crimes, desta feita existe a definição da moldura penal, o que efetivamente diverge daquilo que são as iniciativas anteriores. Acontece, porém, que esta proposta acaba por ser materialmente igual. Se não vejamos, conforme salienta a nota de admissibilidade, a idade para a imputabilidade penal é de 16 anos e a esperança média de vida em Portugal é de 80 anos, algo que o legislador não pode deixar de considerar quando temos um princípio que emana da lei fundamental penal que nos fala no caráter perpétuo ou de duração ilimitada ou indefinida das penas. Mais, a pena máxima de 65 anos, proposta na iniciativa, traduz assim na prática uma pena de caráter perpétuo, comprometendo com qualquer propósito de reinserção social após o cumprimento da pena. Em nosso entender, não podemos ignorar assim que o que se pretende é que a pena tenha caráter perpétuo, ou seja, tal como já referido, proibido pela nossa Constituição. O objetivo aqui não é, nem nunca será, o de limitar a iniciativa de qualquer partido. No entanto, os limites da constitucionalidade e da admissibilidade são, neste caso, intransponíveis no decurso do projeto legislativo. É importante também referir que a prisão perpétua, no seu sentido estrito ou no seu modelo revisível, como propõe, não tem qualquer efeito controlador do crime na sociedade. Não só porque não há estudos científicos que o comprovem, como também os dados estatísticos existentes apontam exatamente no sentido contrário do ponto de vista da prevenção das penas. Sendo certo que, em nosso entender e à margem deste parecer, seria fundamental garantirmos que existe uma maior capacidade de atuação preventiva e investigativa dos crimes, o que sim teria um efeito dissuasor daquela que é a prática criminal. Por isso o que se diz não é de todo que um aumento da moldura penal não possa ser apresentado ou que um aumento significativo da moldura penal destes crimes em particular não seja permitida. O que se diz é que prever mais do dobro do aumento da pena, por forma a torná-la com caráter perpétuo, não tem respaldo constitucional. Em causa também não nos parece estar qualquer limitação do poder ou do direito de apresentação de iniciativa legislativa. Nomeadamente por parte do proponente. Mas antes de aferir, no caso concreto, e não em abstrato, porque não é isso que estamos efetivamente a falar, a sua conformidade constitucional e consequente admissibilidade ou não, desiderato que decorre inclusivamente da própria lei fundamental, nomeadamente do disposto no número 1 do artigo 162 da Constituição da República Portuguesa, conjugada com as normas regimentais em vigor aos quais está vinculada esta Assembleia e, nomeadamente, esta Constituição. Aliás, basta olharmos para a designação da própria Constituição para perceber que existe um dever de aferir a conformidade legal e constitucional de todas as iniciativas que vêm à nossa apreciação. Ademais, o proponente poderá sempre, querendo, evidentemente, propor por via da revisão constitucional o fim a que se propõe com a presente iniciativa, que em nosso entender é de manifesta desconformidade com os preceitos constitucionais. Termino referindo, mas isto já se prende mais com a opinião, evidentemente, dos relatores, que o PAN tem defendido uma revisão geral das penas, das molduras penais previstas no nosso Código Penal, que se mostram de facto desadequadas em muitos casos, nomeadamente nos crimes de natureza ou de índole sexual ou com vítimas especialmente vulneráveis, mas não nos termos aqui efetivamente propostos por manifesta desconformidade com os princípios da nossa lei fundamental. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Darei agora a palavra aos deputados que pretendam expressar a sua opinião. Sra. Deputada Cláudia Santos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós cumprimentamos, em primeiro lugar, a Sra. Deputada Inês Sousa Real pelo parecer e vamos pronunciar-nos sobre ele, assim como sobre o recurso interposto pelo Chega, porque não podem ser dissociados. Eu começaria por referir que me parece que o Sr. Deputado André Ventura colocou muitíssimo bem a questão, ou seja, aquilo que nos ocupa hoje não é um debate de política criminal. Nós não estamos aqui para refletir sobre qual é a moldura penal adequada numa perspectiva política ou criminal para os crimes de homicídio. O que nós queremos saber é se o Sr. Presidente da Assembleia da República podia ou não podia, e podendo, tem o dever de o fazer, porque é um poder de ver, não há aqui nenhuma discricionalidade, portanto o que nós temos que saber é se o Sr. Presidente da Assembleia da República podia e devia ter recusado a admissão deste projeto de lei. E só pode fazê-lo com fundamento em inconstitucionalidade. Portanto, a questão foi delimitada de forma precisa pelo Sr. Deputado André Ventura. Portanto, eu serei sucinta, analisando apenas dois pontos. Primeiro ponto, o artigo 120, número 1 do Regimento da Assembleia da República diz expressamente que não são admitidos projetos de lei que infrinjam a Constituição e os princípios nela consignados. Portanto, quando o projeto de lei infringir a Constituição, o Presidente da Assembleia da República deve recusar a sua admissão. Não é um poder que está ao seu dispor, é um dever que tem nos termos expressos do regimento. Nós podemos concordar ou não com esta solução. Podemos achar que cabe ao plenário sindicar a conformidade constitucional. Mas neste momento é irrelevante que concordemos ou discordemos, porque é aquilo que está no regimento que aprovámos e que está em vigor. E, portanto, a única pergunta a que neste momento precisamos de responder é este projeto de lei do Chega contém ou não normas manifestamente inconstitucionais? O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha que sim, e justificarei de seguida este entendimento, e por essa razão votaremos a favor do parecer subscrito pela Sra. Deputada Inês Real, alertando apenas para a circunstância de haver um lapso na última página, na linha A, onde se diz conformidade constitucional, quer dizer-se desconformidade constitucional. Quais são as desconformidades constitucionais que nós achamos que existem manifestamente neste projeto de lei? Eu penso que estão em causa, sobretudo, dois artigos da Constituição. Um é aquele que foi evidenciado no despacho de não admissibilidade, é o artigo 30, número 1. Uma pena de prisão até 30, até 65 anos, é, na maioria dos casos, uma prisão perpétua. Mas, por outro lado, ainda à luz do artigo 30, número 1, há aqui uma outra desconformidade constitucional. É que o Chega, para rebater este argumento de estar perante uma prisão na prática perpétua, sente a necessidade de dizer que cria uma válvula de segurança, que é uma liberdade condicional aos 15 anos de cumprimento de prisão. Portanto, para evitar a crítica de que na prática está a propor uma prisão perpétua, o Chega cria um regime excepcional de liberdade condicional aos 15 anos. Qual é a consequência que daqui resulta? Uma pena que tem uma duração indeterminada, porque uma pena com uma moldura entre 15 e 65 é uma pena que tem uma insuscetibilidade de determinação por parte do condenado. Aliás, não temos molduras penais em lado nenhum com esse espectro. Portanto, vou tentar simplificar. Admitem uma pena de 65 anos, que é na prática uma prisão perpétua, mas depois, no recurso, sentem necessidade de dizer não, não é nada perpétua, porque pode não chegar aos 65, pode ficar nos 15. E daí resulta, claro, esse é que é o problema, e daí resulta que há uma pessoa que é condenada numa pena sabendo que pode ficar 15 anos na prisão ou 65, há um intervalo de 50 anos. Nós não admitimos molduras penais com essa indeterminabilidade e, portanto, há um outro segmento do artigo 30, número 1 da Constituição que é posto em causa. Eu diria, porém, para terminar, que não é este o problema principal. Para nós, este projeto de lei é manifestamente inconstitucional porque viola logo o artigo 1º da Constituição. O artigo 1º da Constituição contempla expressamente o princípio da dignidade da pessoa humana e não há dúvida na doutrina penal de que no que respeita à execução das penas, e é isso que aqui está em causa, a execução da pena de prisão, não há nenhuma dúvida na doutrina penal de que o princípio da dignidade da pessoa humana na execução das penas ou no direito penitenciário significa respeito intransigente pelo princípio da ressocialização. Eu queria, aliás, chamar a atenção para um pormenor que acho muito interessante. Nós tivemos na semana passada a primeira reunião da Subcomissão de Assuntos Prisionais e o Sr. Deputado Pedro Pinto fez nessa reunião uma afirmação que é exemplar. Disse, para nós, os assuntos prisionais são importantes porque nós achamos que todas as pessoas têm direito a uma segunda oportunidade. Eu raramente encontrei uma formulação mais sucinta e clara do que é o princípio da ressocialização. É isso que significa o princípio da ressocialização, que todas as pessoas condenadas a uma pena têm direito a uma segunda oportunidade. Uma pena até 65 anos é uma pena que não reconhece uma segunda oportunidade e, por isso, é uma pena que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu gostava apenas de recordar um ponto. Nós temos nisto uma tradição extraordinária. Eu sei que o Sr. Deputado André Ventura não gosta que eu fale de história, portanto vou falar só na história recente. O anteprojeto de Código Penal que temos é da autoria do professor Eduardo Correia, que foi Ministro da Educação e Ministro da Justiça. O professor Eduardo Correia, em 1964, achava que nenhuma pena devia ser superior a 10 anos, porque achava que uma pena superior a 10 anos não permitia a segunda oportunidade, não permitia a ressocialização. Há uma janela dentro da qual o debate é possível. Uma pena de prisão de 65 anos não permite debate. É uma pena que não reconhece segunda oportunidade, viola o princípio da ressocialização e, por isso, atinge o artigo 1º da Constituição. Por essa razão, o projeto parece-nos manifestamente inconstitucional. Votaremos a favor do parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintana, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não posso deixar, naturalmente, de concordar com o que foi dito pela Sra. Deputada Inês Sousa Real e pela Sra. Deputada Cláudia Santos. E, para não estar a repetir, recordar que na proposta do Chega, temos como possibilidade que seja admitida uma liberdade condicional aos 15 anos, que é inferior ao mínimo da moldura penal que propõem, que são os 25 anos. Atualmente temos uma moldura que vai para o homicídio qualificado dos 12 aos 25 anos e propõem uma de 25 para 65 anos. Se virmos que a imputabilidade é a partir dos 16 anos, temos que, se alguém for condenado com 16 anos, o que não será crível, porque nenhum tribunal iria condenar, penso eu, um jovem de 16 anos a uma pena de 65 anos, portanto será sempre mais velho, mas se fosse, dando de barato, que poderia ser condenado no limite que a idade permite, com 16 anos, se tivesse cumprir a pena, sairia de lá aos 81 anos. Eu pergunto o que é que uma pessoa que passou toda a sua vida num estabelecimento prisional, e se pensarmos que há estabelecimentos prisionais, como por exemplo Monsanto, em que as pessoas estão completamente isoladas, em regime de segurança, que vida é que esta pessoa terá e quem é que o sistema prisional nos devolve no final do cumprimento da pena? Não nos podemos esquecer que os fins das penas é a punição, mas sobretudo é a retribuição, mas sobretudo a prevenção geral e a prevenção especial. Não consigo ver, não conseguimos ver, numa pena de 65 anos, ou de 60, ou de 50, ou enfim, de qualquer pena destas, qualquer prevenção especial, porque não há aqui nenhuma prevenção especial. Não é possível que alguém que seja condenado a uma pena destas saia de lá ressocializado. De resto, não sai sequer um ser humano, como nós sabemos, pelas experiências que saem dos estabelecimentos prisionais, e basta ver que os países que têm pena de morte ou penas perpétuas têm uma criminalidade muitíssimo mais violenta do que Portugal ou outros países em que o sistema criminal é muito mais brando. Basta ver o que acontece, por exemplo, nos Países Baixos. Isto tem a ver com a própria humanização da sociedade e com a aquisição dos princípios da dignidade da pessoa humana. Por isso, esta pena, que é aquilo que o Sr. Deputado André Ventura nos tinha avisado, que se fosse não admitido, portanto, se fosse preferido despacho de não admissibilidade relativamente à pena perpétua, que se faria dar entrada com outra em que não teria a expressão pena perpétua, mas teria um equivalente, que efetivamente aqui está, portanto, cumpriu aquilo que prometeu. Temos então já não uma que diz prisão perpétua, mas uma que efetivamente na prática é isso que significa, para saber se efetivamente pode ser admissível ou não. Se nós virmos que os pareceres que são proferidos é precisamente para aferir da conformidade regimental e constitucional para que uma iniciativa legislativa possa ser votada, e possa ser discutida e possa ser votada, vimos que nos termos do artigo 120 do regimento do RAR e nos termos do artigo 30 da Constituição da República, que nunca é demais recordar, que diz que não pode haver penas nem medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade com caráter perpétuo, ou seja, como salientou também a senhora deputada Inês Sousa Real, caráter, e aqui já não diz penas perpétuas, ou seja, caráter perpétuo, é evidente que uma pena com 65 anos é uma pena de caráter perpétuo, ou de duração ilimitada ou indefinida. E por isso, a admissão desta iniciativa legislativa parece-nos que contende claramente com a nossa Constituição. E é a conformidade constitucional que, nesta sede, nos importa aferir, e não se Portugal ratificou ou não o TPI. Portanto, aqui o que nos importa é aferir se efetivamente há uma conformidade com as iniciativas legislativas propostas com a nossa lei fundamental, que é a Constituição da República. E esta proposta, este projeto de lei do Chega, parece-nos que contende liminarmente, frontalmente, com o artigo 30 da nossa lei fundamental, que é um artigo basilar em termos da própria estrutura da sociedade, daquilo que se pretende com a ressocialização e com a reintegração do indivíduo, do cidadão delinquente na sociedade. Uma vida, um erro na vida, não é uma vida cheia de erros. É evidente que as penas têm que ser adequadas ao crime efetivamente cometido, mas a proposta que fazem, a iniciativa legislativa que fazem, é uma alteração total do paradigma de todo o nosso sistema penal. O que se alguma vez esta Casa admitisse isto, o que está a dizer é que todo o nosso sistema penal, designadamente o Código Penal, vai claudicar, Nem se percebe também em termos de harmonia como é que é possível termos aqui esta desconfinamento desta pena com depois com o restante Código Penal. É dizer, vamos desistir das pessoas, vamos desistir de termos um processo penal e um direito penal, um sistema penal humano, que efetivamente procura fazer a reintegração, a ressocialização do agente na sociedade, e vamos passar a ter um sistema penal somente retributivo e punitivo, esquecendo toda a dimensão humana que a dignidade da pessoa impõe que assim seja. Portanto, o PSD irá, nesta medida e por estas razões, acompanhar o parecer que foi relatado pela Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, uma vez que tem urgência em ir para outra comissão. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, até peço desculpa não estar desde o início desta discussão, uma vez que decorrem simultâneo várias comissões, algo que é compreensível. Mas dizer que da parte do PCP nós não temos dúvidas nenhumas e queríamos começar exatamente por dizer que achamos que nem devemos entrar em discussão da matéria em si, na medida... Da matéria, vá, de política criminal, porque... Essa é uma discussão para um segundo patamar e nós estamos num patamar diferente, que é o patamar de se deve ou não deve ser admitido, e acompanhamos a perspectiva também aqui já expressa de que não só quando há manifesta inconstitucionalidade pode, como deve, e todos os titulares de órgãos de soberania são também eles guardiões e têm que também zelar pelo cumprimento da Constituição. E, portanto, não só podia, e no nosso entender devia, e, portanto, acompanhamos o entendimento e, portanto, acompanhamos naturalmente também aquele que é depois a interpretação e o entendimento que a Sra. Deputada Inês Sousa Real depois verte no seu parecer. E queríamos contrariando aquilo que dizia inicialmente sobre nós não queremos entrar no debate, propriamente dito de penal, dizer que é de facto preocupante, porque nós estamos hoje a discutir, a pôr em causa o percurso que a ciência fez e o percurso que se fez de conhecimento sobre estas matérias, sobre estas realidades. Ou seja, se nós temos todos os factos, todas as evidências num determinado sentido, é absurdo que estejamos num contexto particular a ir em sentido inverso. Enfim, algo que não reduzindo isto a uma matéria legal, acho que devemos também questionar-nos sobre isso do ponto de vista civilizacional. Portanto era esta, apenas esta nota que aqui queria deixar, pedindo naturalmente desculpa por não poder acompanhar o debate na sua extensão, mas indicar que votaremos favoravelmente o parecer da Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, como já foi dito aqui várias vezes, não está em questão o saber se um potencial criminoso, no momento de cometer o seu crime, decide se o crime com uma moldura penal de 10 anos pode ser cometido e com uma de 65 anos já não o vai cometer. Ou se com 65 anos comete mais crimes ou menos crimes porque vai ficar toda a vida na cadeia. Nem está em questão saber se Portugal, que tem princípios constitucionais pelos quais se rege, faz um sopesar de proporcionalidade e de necessidade quando assina tratados internacionais, instrumentos de direito internacional, que o faz por natureza com jurisdições que têm outro enquadramento constitucional e nos quais há compromissos que Portugal julga aceitáveis ou não, como quando assina o Estatuto de Roma ou como quando tem tratados de extradição com países que podem ter pena perpétua ou até pena de morte, e depois tenta adequar os seus princípios a essa decisão que toma na esfera internacional. Nada disso é o decisivo nesta questão, porque aquilo que nós temos de decidir nesta questão foi, aliás, bem resumido pelo deputado André Ventura, autor do projeto, embora tenha oscilado várias vezes entre querer discutir a forma e querer discutir o fundo da questão, o que já em si é indício da intencionalidade com que esta proposta é apresentada, e lá irei no fim, Mas a questão fundamental é esta. Se numa Assembleia da República, em que todos temos, devemos ter direito de apresentar minoria ou minoria os nossos projetos e de os ver discutidos, enquanto deputado único de um partido que várias vezes estará na minoria neste Parlamento e que deseja ver apresentadas as suas propostas e discutidas, mesmo quando elas vão ser rejeitadas, evidentemente que temos uma responsabilidade grande perante o pluralismo desta Assembleia da República. E, ao mesmo tempo, sabemos também que as Constituições, as democracias, os Estados de Direito não se defendem sozinhos, não são um recipiente vazio onde a gente põe a máquina a funcionar e não precisam de a fazermos funcionar. Se aqueles que têm um papel de zelar pelos valores constitucionais na nossa prática aqui cotidiana no Parlamento, em primeiro lugar o Sr. Presidente da Assembleia da República, zela por esses valores com a metodologia que nos anunciou e que é adequada. O Sr. Presidente da República, que foi recentemente eleito com uma grande maioria nesta Casa, disse de que forma zelaria por estes valores. Quando as propostas fossem manifestamente inconstitucionais e de acordo com o princípio de parcimónia, como foi aqui lembrado. E também, evidentemente, com sabedoria, que é aqui o que nos traz. Se apenas precisasse de agir quando as propostas são manifestamente inconstitucionais, pensaria alguém que pretende apresentar propostas inconstitucionais, mas não quer que elas sejam barradas pela não admissibilidade da proposta. Se eu apresentar uma proposta inconstitucional, mas que não seja manifestamente inconstitucional, ela passa. Se o Sr. Presidente da Assembleia da República disse que exerceria o seu poder com parcimónia, pode pensar alguém que esteja numa posição capciosa em relação a esta defesa dos princípios constitucionais? Bem, se é para ser exercido com parcimónia, basta eu fazer isto muitas vezes e alguma vez poderei acusar o Sr. Presidente da República de não estar a exercê-lo com parcimónia. Por absurdo, se apresentar uma proposta manifestamente inconstitucional ou não manifestamente inconstitucional, mas obliquamente inconstitucional, todas as semanas o Sr. Presidente da Assembleia da República tem o dever, como já aqui foi dito, de não a admitir, pode depois vir dizer, todas as semanas sou alvo deste tratamento diferenciado, que ainda por cima a mais ninguém atinge, porque os outros 229 ou 200 e... ou 200 e, neste caso, 18 deputados, não são atingidos pelas mesmas decisões do Sr. Presidente da Assembleia da República. E, portanto, é entre estes dois limites, o direito de cada grupo parlamentar, até cada deputado único, poder trazer propostas, que mesmo que sejam inovadoras, mesmo que sejam minoritárias, devam ser discutidas, e o quem utiliza esse direito para subverter aquilo que está no regimento e na Constituição. E, no entender do LIVRE, é isso que os autores da proposta pretendem fazer. E que ela é apresentada de uma forma capciosa, é aliás ilustrado pelo facto de aqui, nesta comissão, o autor que a defendeu oscilou permanentemente entre a questão de forma, não estamos a discutir o fundo, e depois a questão de fundo, e depois a questão do Tribunal Penal Internacional, e por aí afora. Portanto, em nosso entender, o Presidente da Assembleia da República agiu com a sabedoria para fazer aquilo para que foi mandatado pela grande maioria deste Parlamento. E fê-lo bem porque os princípios constitucionais não se defendem sozinhos e porque a democracia não é um recipiente vazio que não precise de que, enfim, não precisa de máquinas que simplesmente se limitam a aplicar automaticamente princípios, mas precisa de quem saiba aplicar esses princípios com sabedoria. E, portanto, acompanharemos a relatora e achamos que o Sr. Presidente da República, assim, estava plenamente justificado, da Assembleia da República, plenamente justificado na ação que tomou, e achamos, aliás, que é a forma de impedir que estes princípios sejam subvertidos e que passemos o resto do mandato a lidar com propostas que são só um bocadinho menos do que manifestamente inconstitucionais, são arrevesadamente inconstitucionais, porque têm 65 anos no limite, já não se pode dizer que são ilimitadas nem determinadas, ficaria a questão então, porque não 150 anos, ou porque não 63 anos, ou porque não... Mas é precisamente nessa armadilha dos detalhes para que os populistas nos querem levar, e é naquela que nós não devemos cair. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Obviamente que eu concordo com todos os argumentos que já foram aqui esgrimidos hoje nesta comissão relativamente ao parecer que está em causa. Como a senhora deputada Cláudia Santos referiu, e muito bem, hoje está em causa um recurso intentado pelo Chega relativamente à não admissão do Sr. Presidente da Assembleia da República de um projeto de lei que, a nosso ver, e por isso mesmo acompanharemos o parecer da senhora deputada Inês Sousa Real, viola claramente a nossa Constituição. As normas da nossa Constituição são claras a não permitirem uma prisão perpétua, e este projeto de lei, como já se aqui referiu, violaria claramente estas disposições e todas as finalidades das penas penais, nomeadamente a ressocialização e a tal segunda oportunidade que todos nós esperamos que seja conferida a todos aqueles que queiram retomar o seu caminho na sociedade. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada André Ventura, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu vou procurar então, se possível, de responder a algumas das questões que foram levantadas e procurar também rebater para fundamentar o nosso recurso. O primeiro prende-se com isto. De facto, o que está em causa aqui não é a substância da proposta, que é para isso que a discussão em plenário e em comissão serve, mas sim a admissibilidade. O Chega, Sr. Deputado Rui Tavares, não andou a discutir conteúdo e forma. É que se lê-se o parecer, ou se tiver lido, vê que também o parecer oscila entre o conteúdo e a forma. E, portanto, a rebater um parecer, eu não posso rebater um contra um dois. Tem que ser um, dois, dois. É assim na dialética normal das coisas. Portanto, tem que se discutir as duas, não é nenhuma deriva. E sim, Sr. Deputado Tavares, estará aqui a discutir, como o Chega esteve sempre a discutir, projetos dos outros, fossem constitucionais ou não. E olha, tivemos muitos, de nacionalizações, às coisas que muito passaram e que o Tribunal Constitucional viria depois a dizer que eram inconstitucionais. E o Chega não se furtou à discussão. Esteve nela e não se lamentou ter de estar numa tarde aqui para discutir propostas. Não é populismo, é fazer propostas legislativas, mesmo não concordando com o sistema que temos. Os que estão dentro do sistema gostam do sistema, é mesmo assim. Agora, eu, Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe isto, a Sra. Deputada já saiu e eu, por delicadeza, vou evitar qualquer outra referência. Quer dizer, se estivéssemos no plenário seria completamente diferente. O PCP vir aqui falar de civilização, quando está a apoiar uma guerra fraticida no leste da Europa, só pode ser para rir. Mas, portanto, como a Sra. Deputada já não está aqui, eu guardarei essa discussão para o plenário, quando a Sra. Deputada lá estiver e quiser falar de civilização, de direitos humanos e de outras coisas parecidas. Portanto, sobre o nosso recurso que nos traz aqui hoje, diz a relatora que há violação do princípio da necessidade e da proporcionalidade. E, por isso, por essa via indireta da constitucionalidade. Ora, eu queria dar aqui dois exemplos do seguinte. É que os princípios da proporcionalidade e da necessidade existem na maioria das constituições da Europa. Da maioria. Aqui ao lado, em Espanha, para além de estarem expressas e consagradas, a necessidade, a proporcionalidade, a adequação, a humanidade das penas, toda a Espanha, como todos sabemos, tem prisão perpétua. A menos que, evidentemente, em Badajoz possa ser necessidade de uma coisa e em Évora ou em Elvas seja já outra. E pode ser. Podemos entender assim. Podemos entender que é proporcional em Badajoz, mas já não é em Évora. Pode ser. Eu acho que ninguém compreende muito bem isto, mas podemos continuar a insistir nisto e usar, Sr. Deputado Cláudio Santos, desculpa lá, a história, eu também gosto, mas quer dizer, mas eu acho que lá fora quem está a ouvir não está à espera que façamos história, está à espera que façamos o futuro e não a história. A história não foi muito boa também para nós no passado, para nós e para a generalidade das jurisdições europeias. Agora, o que causa alguma dificuldade é que num ordenamento integrado como o nosso se possa dizer que viola a necessidade e a proporcionalidade, quando todos os países que têm prisão perpétua na Europa têm estes dois princípios consagrados nas Constituições. A Alemanha, a dignidade da pessoa humana, o nosso fundamento, os que estão aqui, que são juristas, sabem isto, o fundamento da dignidade da pessoa humana portuguesa é a Constituição alemã. E a sua norma de dignidade, e a Alemanha tem prisão perpétua. Meu Deus, vamos lá ver se a gente se entende aqui, todos uns com os outros, e nós estamos aqui a falar de outra coisa qualquer. Se não parece que aqui fechámos-nos num nicho qualquer e as ideias aqui não entraram, ficámos aqui fechados, nem em Portugal não. Aqui, meu Deus, aqui nós temos um legado, mas é que não é questão do legado, é os princípios. Nós estamos a dizer se isto é inconstitucional ou não. É isto. Portanto, o que estamos a dizer, o que estamos a assumir é isto. Em Portugal, uma prisão superior a 30 anos, ou a 40, viola o princípio da proporcionalidade, da necessidade e da adequação. Em Espanha não, em França não, na Alemanha não, na Áustria não, na Polónia não, na Bélgica não, mas em Portugal sim. E a gente vai explicar isto às pessoas. Aqui é diferente. Portanto, este é um ponto que eu acho que é importante. O segundo é o Tribunal Penal Internacional. Não, Sr. Deputado, não é os instrumentos internacionais. É que Portugal ratificou e aceitou que alguns cidadãos nacionais possam ser sujeitos à prisão perpétua. E, portanto, aceitamos para uns, mas não para outros. E isto significa que, por força do artigo 8º da Constituição, de alguma forma a prisão perpétua já está anexa ao nosso sistema jurídico-penal, por força de um instrumento internacional. Não devemos fugir ao que é a discussão de fundo. Como sabem os que estão aqui e que estudam direito penal, a pena, ao fim de 5 sextos, que é o que está previsto no Código Penal, tem liberdade condicional na obrigatoriedade da grande maioria dos casos, excepto em algumas exceções. O que significa que, sim, é evidente que haveria, como disse a Sra. Deputada Cláudia Santos, uma variação da liberdade condicional entre os 15 e os restantes. Mas é que a revisibilidade obrigatória aos 15 anos é precisamente para garantir que há essa segunda oportunidade, caso tenham sido cumpridos os requisitos do artigo 40 do Código Penal. Que o ser condenado tenha reconhecido a sua culpa e tenha reconhecido, ao estar em condições pelos serviços, de poder regressar à vida em sociedade. Daí a revisão de 15 em 15 anos. A revisibilidade é precisamente para garantir que não há um caráter perpétuo da pena, caso a pessoa tenha cumprido as finalidades que o próprio Código Penal prevê. Ora, também hoje, chama a atenção, a liberdade condicional pode ser atribuída, quando cumprida, desde que superior a 6 anos, penso eu, pode ser cumprida a metade da pena, a 2 terços e a 5 sextos. Portanto, a volatilidade já existe, não é uma inovação da proposta do Chega, é ampliada pelo aumento da extensão global. Ou se é assim todos os ordenamentos jurídicos. Aliás, eu trouxe aqui para que veja, mas vou-lhe enviar isto, é uma notícia de uma decisão do Tribunal Europeu, do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que diz assim, a prisão perpétua, desde que com revisão, e aqui é aos 25 anos, não é aos 15, a nossa proposta é aos 15, é perfeitamente compatível com os princípios consagrados na legislação europeia, com os princípios da proporcionalidade e com os princípios da humanidade das penas. E diz, Europa aprova prisão perpétua desde com revisão. Nós fazemos parte do continente, só para eu saber. É a América do Sul, estamos aqui num nível qualquer. Não, é a Europa também. E, portanto, é a Europa todos menos Portugal. É isto que as pessoas não compreendem muito bem, não é? Porque, se pudermos dizer assim, não, há um princípio claro da Constituição que diz penas superiores a 30 anos são proibidas. Era um risco que nós corríamos. Mas não é o que está lá, o que diz é penas de caráter perpétuo. E, portanto, abre-se sim à discussão se 35 anos também será. Ou 40. Então, e se a esperança média de vida diminui 10 anos? A pena que era de 30 passa para 20? Mas olha, é que isto tem consequências do ponto de vista dogmático e do ponto de vista jurídico-criminal e jurídico-constitucional. O que estamos a dizer, eu peço imensa desculpa, o despacho do Sr. Presidente da Assembleia, e não é nenhuma ofensa, juridicamente não faz nenhum sentido. E em qualquer outro país da Europa, ler-se que uma pena está dependente da esperança média de vida era para rir. Em qualquer universidade era para rir. Que a pena criminal, estabelecida no nosso código, tal como definida, está dependente da esperança média de vida. Nesse caso, países que têm uma esperança média de vida de 35 anos ou de 40 não podiam ter penas superiores a 2 anos de prisão. É o que estamos a dizer, é ridículo. Portanto, quando é ridículo, nós temos que também ter alguma capacidade de ver o que é ridículo. Depois, Sr. Presidente, se me permitir também, eu queria aqui deixar claro o seguinte. Quando o parecer se refere à dignidade da pessoa humana, eu já referi aqui, e acho que não vale a pena estar a insistir neste ponto, a nossa interpretação da dignidade da pessoa humana, já várias vezes densificada, aliás, pelo Tribunal Constitucional em diversos instrumentos, já discutida por vários constitucionalistas, nenhum diz que não são permitidas, nem quantifica as penas que são proibidas. Levantam questões sobre isto. Eu tenho aqui o professor Paulo Pinto de Albuquerque, que diz exatamente isso. O mesmo que o professor Jorge Miranda, levantam-se dúvidas sobre os limites das penas do ponto de vista da sua quantificação. Parece que quem não tem dúvidas é o Presidente da Assembleia. Portanto, deve ser o melhor constitucionalista português, só pá. Os outros têm dúvidas, aqui há certezas. Respondendo diretamente ao Sr. Deputado Rui Tavares, ao Sr. Deputado, não fui eu que falei de manifesta inconstitucionalidade. Está nas regras. As regras que o próprio PAR referiu. Eu vou-lhe ler. Apenas farei uso deste poder em caso de manifesta e evidente. Portanto, não foi o Chega que o disse, foi o Presidente. E neste caso não é manifesta, nem evidente. E, portanto, é isso que está aqui em causa. É que hoje isto é manifesto e evidente. Quando for 40 anos de prisão, se calhar também é manifesto e evidente. Quando for 35, vamos ficar na dúvida. E, portanto, vamos dizer que pode avançar ou não. O ridículo aqui não é o conteúdo, é o procedimento. E temos que ter cautela, porque este procedimento vai afetar outras propostas no futuro. Sobre nacionalizações, sobre aumento de impostos, sobre reduzir o IRS. Olha, sobre a progressividade do IRS, que também, segundo a Constituição, deve ser progressivo e também há partidos que acham que não devia ser. Ou que deve ser menos. Também vamos vetar essas propostas aqui, para não poderem subir à discussão. Quer dizer, eu acho que o Parlamento tem que ter alguma contenção nesta matéria. E, finalmente, ainda no âmbito do parecer que aqui nos é apresentado. Eu queria dizer aqui o seguinte. Quando a relatora faz a descrição do que é a nossa execução de penas, o código, e cita até Maria Fernanda Palma, nada disto tem a ver com a prisão perpétua. É muito interessante, mas não tem nada a ver. Quer dizer, é como aquela tese que tinha coisas boas e originais, só que as originais não eram boas e as boas não eram originais. É tudo interessante, mas não tem a ver com a prisão perpétua. Tanto dava para a prisão perpétua, como dava para os limites das penas administrativas, como dava para os direitos dos animais, como dava para o direito do aeroespaço, dava para tudo. Porque o que está aqui não tem nada a ver com prisão perpétua. O que se diz é que o arguido deve ter um modo de vida socialmente responsável e deve ter segundas oportunidades. Bom, mas se ele se ressocializar, ao fim de 15 anos, tem essa segunda oportunidade. É assim que acontece na maioria dos países europeus. É assim que acontece na maioria dos países europeus. Portanto, a questão que fica é, se houver uma pena de 25 anos, que ao fim de 5 sextos tem que estar terminada, e o próprio arguido disser que não assume a culpa e que não se ressocializou, e que sair vai voltar a cometer crimes. E nós o que é que dizemos? Sai à mesma. Este é o resultado prático do que acontece em Portugal. A pessoa pode chegar ao fim da pena, estar totalmente indiferente ou desempático face às vítimas que causou, dizer que vai voltar a atuar da mesma forma, que se não tiver nenhum distúrbio psiquiátrico, é posto em liberdade. Este é o resultado prático do nosso sistema atualmente. E o que nós aqui dizemos é que vamos evitar que isto aconteça. Olhe com os incendiários, como está a acontecer agora, com alguns dos incendiários, como está a acontecer agora, mas também com os abusadores sexuais e com outros. Porque se ao fim de 15 anos eles tiverem, vou terminar, Sr. Presidente, se ao fim de 15 anos eles estiverem perfeitamente reabilitados do ponto de vista que a senhora deputada relatora aqui descreve, então tem, não é um direito, é uma obrigatoriedade judicial atribuir-lhe essa liberdade. E, portanto, o sistema ficaria perfeitamente protegido. Assim, é uma espécie de veto à partida e, como agravante, Sr. Presidente, não queria deixar de dizer isto, esta comissão, por muita competência que tenha, não é o Tribunal Constitucional, na minha perspectiva, e acho que estamos a abrir um precedente muito sério em relação a futuras iniciativas, que não deixaremos de sindicar junto do Presidente da Assembleia, quando também entendermos então que elas são inconstitucionais. E agora vamos passar o debate dos plenários para debates destes com recursos atrás de recursos, porque não deixaremos de chamar a atenção do Sr. Presidente, que 5 dos projetos que atualmente já estão no sistema são inconstitucionais e, portanto, vamos pedir-lhe que use o mesmo tratamento que usou connosco para que possamos depois discuti-los. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado André Ventura, nós temos cá para isso. E está no regimento a possibilidade do recurso e da aprovação ou não do recurso. Não é? Então, para encerrar, Sr. Deputado Inês José Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, só uma breve nota, porque o artigo 9 do Código Civil não só nos determina que devemos atender à letra da lei, mas também ao espírito do legislador e à própria unidade do sistema jurídico. E com todo o respeito que este debate nos merece, o Sr. Deputado citou não só diferentes autores, mas diferentes normas, mas de forma isolada, quando temos que atender, inclusive, às próprias normas do Código da Constituição da República Portuguesa e também do Código Penal, de forma, evidentemente, conjugada. E isto aplica-se quer em relação ao debate aqui em causa, por um lado, da substância da iniciativa e dos seus aspectos formais, porque, pelo menos aqui no nosso entender, e enquanto relatora, parece-me que seria impossível estar a olhar para os fundamentos que levaram à rejeição por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República desta iniciativa, sem olhar à substância da iniciativa desde logo. E, portanto, não temos qualquer pudor em discutir a substância da iniciativa, seja no âmbito deste recurso, seja no âmbito também de se caso tivesse vindo a ser a mesma admitida. Desde logo também, no que diz respeito aos princípios da proporcionalidade, da necessidade e adequação que o Sr. Deputado referiu, dar nota que, tendo em conta não apenas o artigo 1º que referimos efetivamente no nosso parecer da dignidade da pessoa humana, mas também no próprio artigo 31º, número 1, que ressalva de forma muito expressa na sua parte final que mesmo as penas não podem ter caráter indefinido, ou seja, não falamos apenas aqui de estarmos com uma preocupação do caráter perpétuo da pena. E apesar das referências que referiu, efetivamente o caráter indefinido, dependente de uma revisão da pena, ainda que ao fim dos 15 anos, permite que exista de facto no espírito do arguido e da pessoa que venha a ser condenada, uma perspectiva de uma pena com um caráter perpétuo. Isto tem subjetividade, é evidente, mas a verdade é que não deixa de existir esta possibilidade de a pessoa configurar que está de facto a ser sujeita a uma pena com caráter perpétuo. Para além disso, também não podemos esquecer-nos do próprio número 2 do artigo 18º da Constituição da República Portuguesa, para efetivamente ter em consideração aquilo que deve ser a aplicabilidade, não só das normas e da tutela fundamental, nomeadamente naquilo que possa ter a ver com a limitação que deve limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. E convoco esta norma aqui, Sr. Deputado, por uma razão muito simples, é que, conforme referimos no nosso parecer, aquilo que nos dizem os estudos existentes é que não é uma pena mais pesada no ponto de vista daquilo que é o prolongar indefinidamente no tempo, que possa ter um caráter preventivo. E nós acompanhamos aquela que é a preocupação com a prevenção e com o espírito preventivo das penas. Aliás, o PAN, tal como já tem referido várias vezes, defende que há um manifesto desequilíbrio das penas atualmente no nosso Código Penal, dentro daquilo que é o limite da razoabilidade e fugindo àquilo que é um caráter perpétuo, porque isso não acompanhamos, como bem sabe, mas que há de facto uma desproporção e uma necessidade de agravamento noutro tipo de crimes, incluindo de homicídio, mas em crimes nomeadamente de natureza sexual ou com um caráter de maior sensibilidade ou perversidade. Mas não é isso que estamos aqui a debater, pese embora não tenhamos qualquer pejo em debater esta questão. Agora, o número 2 não pode ser, evidentemente, esquecido, nem deixar de conjugar com o 30º número 1, nem o artigo 1º. Isto para percebermos e para concluirmos que o Sr. Presidente da Assembleia da República, efetivamente, no seu poder subjetivo e discricionário, tem efetivamente fundamento bastante, em nosso entender, para entender que esta lei está desconforme à Constituição. Mesmo naquilo que referiu em relação à Sra. Professora Maria Fernanda Palma, o direito penal tem de ser justificado efetivamente pela proteção destes valores essenciais e, nesse entender, olhando para a unidade do sistema jurídico e também da própria doutrina e das correntes prevalecentes da doutrina que se têm vindo a formar, não poderíamos deixar de desconsiderar também esta interpretação naquelas que são as conclusões que retiramos no nosso parecer. E só depois, mesmo para concluir, há de facto um lapso manifesto escrita na alínea A, onde se lê conforme, podemos que se leia desconforme, sendo que concluímos efetivamente pela fundamentação do Sr. Presidente como sendo suficiente para o despacho que foi proferido. Acompanhamos evidentemente as preocupações que possam ser espelhadas naquilo que diz ao poder discricionário, nomeadamente no que tem sido a interpretação da lei norma de Travão, mas a lei norma Travão é ultrapassável no processo de especialidade, até porque bem sabemos que uma iniciativa, quando dá entrada a todo o processo de especialidade, pode levar a que seja a sua aprovação final, global, em especialidade, pode depois ocorrer até no ano subsequente, e portanto estamos aqui perante iniciativas distintas e problemas jurídicos distintos, respeitando evidentemente aquela que é a opinião do proponente, porque esta é uma questão jurídica complexa, mas que efetivamente não podemos concluir que não houvesse fundamento para o Sr. Presidente tomar a decisão da forma em que o tomou. Ou seja, se não houvesse fundamentação bastante neste sentido, nem respaldo constitucional, a verdade é que ele existe em nosso entender e há de facto fundamento bastante para entender que estamos perante uma desconformidade constitucional que é sanável, como referi, mediante outra proposta legislativa, nomeadamente pela via do processo de revisão constitucional. Obrigada.
Muito obrigado, deputado relator, e também pela disponibilidade imediata que manifestou em elaborar este parecer em tão pouco tempo. Senhores deputados, vamos agora então passar à fase final, que é a fase da votação, e eu portanto, quem vota contra? Chega, vota contra. Quem se abstém? E, portanto, votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares e deputados únicos. O que quer dizer que foi aprovado o relatório apresentado pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, que agora será enviado para a mesa e será votado, então, em plenário, salvo erro, no dia 20 ou no dia 21. 21, é isso mesmo, que é o dia das votações. Senhores deputados, muito obrigado e até amanhã, que nos agradaremos de novo.